Atenção, piracicabanos. Eu trago tecnologia a vocês da roça. Eu vim em paz. Eu proponho a vocês uma trégua para atacarmos uma cidade do norte.
Do norte?
Uma cidade em que os magos vivem embaixo de arbustos e os macacos reinam por sobre a planície.
E por acaso, que cidade seria esta?
Uma cidade onde a queda da água é interminável. As cachoeiras de Macacu.
Forasteiros à vista! O que vocês vêm fazer em nosso terreno tão grande?
Depois de 32 turnos, nós finalmente chegamos à cidade.
Nick, o que você acha de a gente comprar aquele terreninho com as bananas ali, ó?
Cadê o turno?
Qualquer turno.
Você mandou MP? Muito bom.
Olá, você ouvinte!
Olá, você leitor!
Olá, você visualizador!
Por hoje, eu sou o Davi, o Conquistador Luna.
Eu sou Thales Hermes.
E eu sou o MacDaniel, o Imperador da Bretanha.
Da Bretanha? Puta, nenhum que... lugar melhor pra ser Imperador.
Oh, cara, Bretanha. Você não sabe onde é a Bretanha, Davi?
Não, eu sei, mas você não podia usar um nome mais bonito?
Não, cara, a gente depois vão dizer que não existe pôr do sol no Império Britânico.
Verdade. Mas você podia falar, eu sou o imperador do Império, se bem que seria, né?
Bizantino.
O Nick parece um pouquinho com o...
Quem, Alexandre o Grande?
Cara, tô sabendo que o Alexandre o Grande era meio viado, né?
Enfim.
Olha só. Aproveitar que eu tô no episódio de games, eu quero deixar uma coisa clara aqui, cara. Eu estou apaixonado pela menininha do Xbox.
Você já foi falar com ela, Davi?
O Nico... Não, cara. Ela tá no, na minha tela, não tem como falar com ela. Mas olha só. É outra. Deixa isso aí falar, Nick. Vai rolar um dia, calma. Ó, eu quero que você ouvinte, para o que você tá fazendo aí. Se estiver no trabalho, anota. Liga o seu Xbox quando chegar na sua casa. Se você tiver PlayStation 3 só, você chora. Vai na aba, vai ter início, social, vídeo e jogos.
Não paga nada.
Não paga nada pra ir lá. Olha a menininha que tem lá, cara. Sério, a menininha é muito bonita. Eu vou mandar pro Nick aqui agora. Olha só, Nick. É porque eu tô... Essa cor de cabelo ultimamente tem me intrigado um pouco.
É, azul.
What? Azul, Mary Moon, parece.
Sei lá, cara. Tô até vendo o Davi tirando foto com o celular, upando a foto, mandando pra mim.
Putz, Nick, você é genial, cara. Caraca. Ai, ai, depois eu me pergunto por que que o Nicolas tá na minha vida. Nossa, eu procurando a foto no Google.
Pior ainda seria upar no
Vou postar no Instagram, lógico. É que ela tá com cara na foto. Eu postei a foto no filter, tá? No filter, no caso, sem filtro. Olha aí. Pô, menina, cara, se você, menininha, que fez o comercial do Xbox aí, tá me ouvindo nesse momento, me procura, hein?
Cara, essa é a menina, Davi.
Olha a cor. Que cor que é esse cabelo aí, Nick? Você que é especialista em cabelos.
Bronze.
Não, não existe. Existe a cor bronze, Thales?
Existe. Ô, Davi, você vai falar que
eu conheço... Só o taco, né?
Então hoje, como já dito, vamos pro simulador da história, se vocês concordam comigo, né? Porque vamos falar de Civilization 5, acho que uma das... a franquia de maior sucesso no mundo da simulação, depois do The Sims, ou então no mundo nerd, né? Porque no mundo, cara, se você se considera um nerdzinho, você com certeza gosta de história. Se você gosta de história, cara, você tem que jogar Civ 5, porque... É uma parada, né, Nick? Você que é o nosso sinopsizeiro, faça pra gente a sinopse.
Sabe tudo. O moleque é muito bom.
Nick é o... Nick, peraí, tem sinopse, civilizeiro? Você vai fazer o quê? Sinopse do mundo? É isso?
Não, eu vou falar da...
Qual a sinopse do planeta Terra, Nicolai?
Então, oh, Lord. Bilhões de anos atrás, meteoros se chocaram, nascemos no planeta Terra e...
Sério isso?
Órgãos biológicos foram se formando através da...
Depois eu vou fazer a sinopse criacionista. Sopa...
Não, Davi. Não. Ah, do criacionista pode, porque a gente...
Assim, é bem rápida.
Pra quem não sabe, a gente tá fazendo esse podcast não por causa do lançamento do Civ 5, né, gente? Mas por causa dos do lançamento da expansão, que é o Gods and Kings.
Nicolas, então vamos fazer o seguinte, em vez de sinopse, que a gente já explicou que o Civilization é um simulador da história, né? Dos reinos e impérios da história. Então, Nicolas, em vez da sinopse, fala um pouco como funciona o Civilization. O que é isso, Civilization? É um jogo sobre o quê?
Civilization nada mais é do que um jogo que a gente pode se dizer que, diferente dos outros RTS ou jogos de estratégia, ele é baseado...
RTS, pra quem não sabe, explica,
por RTS, favor, né?
A câmerazinha de cima que você controla várias coisas
ao mesmo tempo. O RTS é considerado Real Time Strategy.
100%, 14.
Então, por exemplo, é uma estratégia que acontece em tempo real. Você tá fazendo, o negócio tá acontecendo e a coisa vai. Já no Civilization, por exemplo, é baseado em turnos. Pra quem já jogou qualquer tipo de RPG sabe como os turnos funcionam. Então você faz a sua ação, você termina o tempo que tiver para fazer ação, andar, atacar, expandir, qualquer coisa do gênero, e daí o seu oponente, ele vai ter a oportunidade de avançar também através dos turnos, né? Então, uma coisa que foi muito marcante do Civilization mesmo é essa questão de ser em turno e também pelo ser um jogo utilizar muito bem o que a gente fala dos movimentos hexagonais.
Isso é inferno, né? Por que isso?
O Nicolas chegou a comentar muito importante, Davi, que muitas pessoas criticaram esse Civilization 5, que essa questão dessa movimentação hexagonal e tal ficou muito diferente do Civilization 4.
Então, olha só, eu com certeza sou o que menos jogou, eu acho, da franquia Civilization. Então, vou tentar passar pra quem nunca jogou também. É o seguinte, você que tá aí... Que isso, Civilization? Good luck! Imagina um mapa de Age of Empires. É bem fácil de entender, né? É um mapa visto de cima. Google Earth, abre aí. Imagina vários hexagonozinhos dividindo o território. Então, você tem alguns hexágonos, você vai comprando outros e cada um tem uma coisa específica dentro daquele hexágono. Então, um tem mais... no caso, são...
Vamos dizer, são atributos em cada hexágono, por exemplo.
Isso, são recursos, né? Então, você compra um hexágono, tem mais madeira, por exemplo, né? Que é mais fácil de entender. Outro tem mais ouro, entendeu? Então, você vai comprando e vai expandindo. E é isso. Vambora. Thales, você é o que mais jogou daqui, com certeza. O que mudou dos últimos Civilizations, dos últimos Civ, carinhosamente chamado, pro Civ 5?
Então, Davi, pelo que eu venho jogando, eu posso falar que eu já jogo Civilization há bastante tempo. E pra mim, o que houve nesse 5 é a questão da diplomacia. Eu acho que toda essa questão diplomática entre os outros jogadores, toda essa interação nesse Civilization 5 aconteceu, a gente pode falar de uma forma mais particular, de uma forma ali mais, a gente pode dizer que mais específica. Eu acho que é bem mais fácil, até quando você joga contra a máquina, você ter essa diplomacia. E não necessariamente também, é muito interessante, quando você acaba conquistando outra civilização, você pode transformar ela numa cidade-estado. Não necessariamente você precisa pegar aquela cidade, você pode anexar também e não transformar nela no seu império.
O Thales, por exemplo, ele jogou muito o 4, e a minha experiência com o Civ começou com o Civilization 2. E eu joguei muito o 2, joguei bastante o 3. Inclusive, adicionei no meu computador faz pouco tempo, mas não tive muito tempo pra jogar antes do cast. Bitchin. O que eu achei mais importante é que, assim, o Civ, ele acaba voltando pra origem dele, do primeiro, do Civilization 1 e 2 e 3, em que você começa como um nômade, né? No Civilization 4, por exemplo, você já estava bem evoluído, já tinha a questão de você já ser o colonizador, no caso, né? Já o Civ 5, ele volta à opção de uma quantidade muito maior de tribos, de civilizações, para você começar como, sei lá, o Zulu, por exemplo, que são uma das suas primeiras unidades para você ir abrindo e descobrindo os lugares. E você vai até no fim ter bomba atômica, avião e o caralho é 4.
Muito louco isso. Isso é muito louco. Porque tem um fenômeno que acontece nesse jogo. Porque chega uma hora que, se você não exterminar, cara, tem índio de bomba atômica, tá ligado?
Isso daí é muito legal.
A sua cabeça explode. Não, tipo assim, cara, é inaceitável você... é inaceitável você ver o seu império ser menor do que o de um índio. O meu objetivo no jogo é... Eu não tenho nada contra o índio, eu acho muito bacana. Mas no jogo não, cara. Meu objetivo primário no Civilization é acabar com os índios, pra não chegar na era moderna e eles estarem lá ainda.
É que, na verdade, o que acontece, o Civ, ele não tem essa questão de, ah, você é um índio, você não pode evoluir. Ele dá a oportunidade de evoluir hoje pela inteligência artificial dele hoje, pra qualquer usuário, tanto seja o PC, quanto seja o user.
Pô, mas evolui a arte também. Por que ele não pode colocar roupa, o índio? Ele tem que ficar de tunguinha mandando bomba atômica em mim? Precisa. Cara, não, puta.
Mas assim, o que eu achei muito bom do Civ 5, por exemplo, como o Thales comentou, essa questão da anexação, por exemplo, que alguns conquistadores costumavam fazer, como Alexandre o Grande, por exemplo, em que você anexa aquela cidade, aquela civilização, você adquire parte daquela cultura, coisa que sempre teve no Civ.
Cara, eu não consigo fazer isso, Nick. Sério.
Você não consegue, cara?
Porra, a galera fica puta na cidade, não, a galera fica puta comigo. Puta. Rebelião e a merda toda.
Eu acho muito interessante no Civilization 5 que o computador, claro, se você quiser, ele sempre vai te dar um toque. Que, se eu não me engano, é tipo, seus conselheiros, né? Eles sempre vão estar te comentando tal, o que você tem que fazer. E aquela coisa, né, que fica não sei quantos turnos, a sua cidade fica infeliz, depois ela vai, a população fica feliz. E essa é a questão, você escolhe, né, e depende muito do seu império. Seu império, às vezes, tem facilidade pra cultura, tem facilidade pra conseguir manter o reino feliz.
A gente... É, porque você tem também a sua, assim, é um jogo de estratégia. Que realmente você é um imperador. É
muito
então,
complexo.
Assim, você é muito complexo. A gente falando parece muito simples, mas é muito complexo. Você escolhe desde, sei lá, coisas imensas, do tipo, qual bomba atômica você vai criar, e você escolhe coisa muito política, tipo, se o seu império vai ser socialista, ou capitalista, ou comunista, ou se você vai ser um ditador ou um governador.
Mas é muito legal, cara. Assim, o legal do Civ é que ele dá a opção, por exemplo, se você tem uma cidade.
Nicolas, como chama a sua capital?
A minha capital é sempre Cidade City.
Ah, cara. Não,
a minha eu mostro meus jogos.
Imaginação menos 5.
A minha é Rio de Janeiro. É Brasil. Tudo é Rio de Janeiro.
Olha aí que baixo nível, cara. Vocês não sabem jogar assim, sério.
O legal é que você criou a sua cidade e você tem que evoluir. Ela vai ter que ter alimento, ela vai ter que ter tecnologia, tem que oferecer cultura pra essa cidade. E caso você falhe em alguma dessas coisas, a sua civilização ela vai se tornando mais diversa, né? Então tem desde do povo mais rico, até você ter uma quantidade muito grande de mendigos na cidade porque ela não é uma cidade limpa. Então, tipo, é um nível de complexidade muito alto.
Nick, tipo assim... Se acontecer uma parada muito errada e começar a ter um monte de funkeiro na minha cidade, eu posso causar uma rebelião, assim, implantada pelo governo?
A rebelião que você implanta, você fala, na maioria das vezes é sempre pra...
Posso pagar alguém pra pôr fogo no
não. Funk? Não, o que você pode fazer no caso é você comandar um controle e você colocar o seu exército pra derrubar o pessoal que tá indo contra o seu governo. Então, por exemplo, se tem pessoas que não são a favor do seu tipo de religião que você aplica, e, por exemplo, vamos dizer que a minha cidade ela é originalmente católica. Mas eu tenho uma quantidade muito grande de muçulmanos, pelo fato de estar próximo de uma região muçulmana, por exemplo. Se rolar alguma bosta, o pessoal os muçulmanos estão muito mais propensos a me fuderem do que os católicos, entendeu? Pelo fato da religião principal ser um pouco diferente. Mas é isso que o Thales falou, você tem a opção de evoluir. Então, quanto mais, vamos dizer, eu tô cada vez mais muçulmanos, então você muda a religião principal da sua civilização.
Vira casaca,
eu ganhei, por exemplo, uma tecnologia específica, e pro meu plano de governo que eu faço, distribuição de renda, é muito mais fácil eu ser socialista do que capitalista, por exemplo. Então tem tudo isso que, tipo, não é uma mudança de uma hora pra outra, sabe? Tem uma explicação plausível.
Não, cara, mas o lance da religião eu até entendo que tem uma influência legal no jogo e tem uma consequência também. Mas o lance do poder político, cara, se um dia você resolve ser ditador, todo mundo caga. A galera não se revolta, não, tá ligado? Não,
mas assim, é uma abordagem.
Você fala igual o Trópico, por exemplo?
Isso, porra, nisso o Trópico é sensacional. Porque se você toma certas atitudes, o povo fica putaço. Não que não aconteça no Civ, mas tipo assim, no Civ, se você mantém um certo governo, e as pessoas estão acostumadas com aquele governo socialista, por exemplo. Aí do nada, ei, peraí, agora me convém ser ditador.
Oh, não!
Pra guerra, agora meu estilo é guerreiro, ditador, vou matar a Alexandria.
Mas geralmente as cidades ficam insatisfeitas quando vocês visitam Toma. Por exemplo, no Civilization 4, você
faz
tem
turno de revolução. Pra capital, então.
Um exemplo, você é despotista, depois você vai pra, a gente pode dizer, cultura hereditária. Toda vez que morrer alguém, vai entrar o filho do rei e tal, toda essa questão, você tem um turno de revolução, você simplesmente não pode fazer isso de uma hora pra outra. Então isso acaba se atrapalhando. Se você tem um governo que é espiritual, que se eu não me engano é concentrado, é espiritual e, sei lá, economista, espiritual já anula esse turno de revolução. Então ajuda nessa transformação e o seu estado não sente, a sua população não fica insatisfeita. Mas se você fazer isso de uma hora para outra, no Civilization 4, pelo que eu me lembro, sua população, sua cidade acaba sendo afetada e a gente sabe todo o problema que causa.
quando rola o turno de revolução, no caso, você perde alguns pontos, por exemplo, você vai perder um pouco de apoio da população, você perde algumas coisas enquanto você tá nisso. E se por acaso algum das suas cidades não concorda com o seu tipo de governo e você não tem um exército lá, a chance de você perder a cidade é grande.
Putz, já aconteceu isso comigo.
Aparece uma carinha triste dizendo que sente falta dos militares. Então você vê que é algo assim muito específico.
Isso é muito ruim, cara. Porque quando eu conquisto a cidade, eu falo assim, pô, a cidade é minha, cara. Beleza, tá tranquilo, vambora, vambora. Galera, a parada é aqui, vambora. Eu viro, eu sobe o mapa de novo, revolta. 80 negros, nossa, velho.
E o que é muito engraçado é que tem tipo de governo que se você manter um tanto de soldados naquele local, é um tanto de carinha feliz.
Já diria então, Adolf Hitler, dependendo, né?
De como está, se você está se preparando para a guerra, é muito interessante você manter todos esses guerreiros aí dentro da sua cidade para futuramente fazer um ataque. E daí você muda sua estratégia para uma estratégia aí de guerra.
Ah, cara, mas eu jogo Civ no modo Gengis Clan, tá ligado?
I like your style.
Passar, destruir,
botar fogo. Você quer ter 1% da população com seu gene, é isso.
Cara, se tivesse como, eu ia destruir a capital de onde eu passasse. Mas não tem como, cara, né? Você tem que anexar. Esse é o problema pra mim no jogo, porque dá 3 turnos a galera tá puta já. E porra, por mim destruía, matava todo mundo, crianças da muralha e tudo.
E Davi, você que começou a acompanhar a série faz pouco tempo, você apanhou bastante pra aprender a jogar ou foi de boa?
Então, cara, ambos sabem, e os ouvintes também, que eu tenho uma dificuldade com idiomas não nativos, né? Porque é muito difícil, cara, é difícil. Assim, você tem que entender um pouquinho de inglês. Eu entendo inglês, se eu for pra lá no morro de fome. Mas, cara, é bem difícil. E principalmente esses conselheiros, criou que é importante. Mas quando pisca, eu fecho, tá ligado? Fecho, não sei o que eles falam. Provavelmente se eu ouvisse eles não teria rebelião em cada cidade que eu passasse. Mas assim, cara, a curva de aprendizado é... O problema do Civ, cara, é o problema de todo simulador. Começa a jogar 1h da tarde, quando você foi ver é 1h da manhã e você acha que você tá no começo do jogo, tá ligado? É o problema de todo simulador. Então assim, a curva de aprendizado, ela é difícil, mas ela é cômoda. Você vai jogando com o tempo, cara, é natural. Não é aquela... Vou parar pra aprender e jogar Civilization. Não. Você vai aprendendo com o tempo e quando você vai ver, você já tá sabendo tudo. Mas assim, é um jogo que toma com tempo, certeza. Cara. Toma um tempo desgraçado, cara. O Civ é tipo o banco imobiliário virtual, tá ligado? Você nunca vai terminar. Eu nunca vi ninguém. Ei, terminei uma partida de Civilization ontem, foi maneiríssimo.
É, tanto é que depois, mesmo que você destrua ou, sei lá, acabe com todo mundo, você continua jogando, entendeu?
O Civilization, inclusive, ele é o banco imobiliário porque não acaba. Ele é o War. Inclusive, essa é uma excelente comparação, né? Ou muito ruim, porque não é complexo. Mas o sistema do Civilization do mapa é como se fosse o War. Então, são territórios que você vai movendo suas unidades e tal, daquele jeitinho. Se você não sabe o que é o War, cara, sério, morra.
Isso que é muito interessante no Civilization, é toda a sua estratégia de jogo. E se você, às vezes, não imaginar essa questão de imaginar ir lá, botar sua cidade pra criar uma de maneira diferente, de ter outros recursos, outro tipo de cultura, o jogo acaba ficando sem graça.
Eu acho que a imaginação é fundamental no Civ, mas o problema, cara, é que quando chega na era moderna, as animações não mudam. Então, tipo, a conselheira continua tendo uma cobra no pescoço e usando turbante, cara.
Isso é uma das coisas que o pessoal sempre reclama, porque sempre foi da mesma coisa, do mesmo jeito.
Agora calcule você com a... Puta, cara, esse jogo não dá, sério. Eu não devia poder escolher os aztecas.
Ah, cara, imagine que eles prosperaram. Tinha
uma hora que tá construindo bomba atômica com os aztecas. Cara, mas
vai que eles prosperaram.
Não dá, cara, não dá. Tivesse um NPC que tem uma ilha, tá ligado? Ah, fica lá, sem evolução. Mas isso é massa, hein? Uma ilha lá.
Pra mim, o que deixa muito a desejar é modo campanha. Cadê?
Ah, cara, modo campanha nunca foi forte do Civ, assim.
Ah, cara, assim, um jogo normal é o modo campanha, bizarro.
O Total War, cara, o modo campanha do Total War é interessante, que você vai fazendo história. Então isso é muito legal. Acho que faltou. Você poderia ter, tipo, fazendo aí, a gente pode fazer uma comparação grosseira, que antigamente lá no Super Nintendo, no Super Star Soccer, tinha o cenário. Quando você ia enfrentar o time, na parte de uma coisa histórica. Um exemplo, Brasil e, sei lá, Holanda, Alemanha e Holanda na final, você vencer de não sei quanto. E no Civilization poderia ter uma guerra que foi muito crucial, uma guerra muito importante pra história.
Podia ter isso. Seria legal. Acho que igual tem no, sabe, manja o UFC ou no NBA que tem aqueles momentos históricos. Tem. É tipo assim, você tem que virar o jogo, aí está Napoleão, tu tá cercado ali no Rio.
Você tá fazendo isso, né, seria um challenge, né, que são... Isso. E você chega lá. Então isso é interessante.
Caraca, tu ia ser. Puta, olha, se liga nesse modo de jogo. Você é o Osama Bin Laden. Tu pode escolher um octágono no jogo. Ninguém pode te achar, tem que durar 50 rodadas. Nicolas Antônio Bargella, quanto você dá para essa civilização toda, número 5?
Assim, pelo pouco que eu joguei, para esse Civ, que eu gostei bastante, cara. Assim, eu me senti a origem do Civ 2, 3 e etc.
Parece que a gente tá dando nota para um remédio, Brandi.
Não, sim. Cara. Assim. Cara, eu vou dar 89.
89? A nota do GeekCast é de 0 a 100, se você não sabe. Sabendo agora, porque o Nick deu 89. Por que, Nick?
Porque, assim, eu gostei, me lembrou bastante da época que eu jogava no Civ 2. E isso foi, assim, foi uma nostalgia gratificante, né? Não foi só aquele negócio de lembrar. Ah, parece e ao mesmo tempo é ruim, sabe? Mas eu gostei bastante. E Davi, meu queridíssimo amigo, né? William primeiro.
Quem?
William primeiro.
Ah, tá. Vamos lá. Não ia perguntar, não vou perguntar.
Não, cara, pergunta.
Não vou.
Qual a sua nota pro Civ?
Olha, apesar de gostar muito do Civ, eu acho muito legal, acho que você dá pra perder um tempo desgraçado se você quer... Ah, perdi minha namoradinha, tô puto, queria que a vida acabasse. Ô, cara, não se mata, vai jogar Civ. Joga Civ. O tempo vai passar com uma maravilha, cara. Então, eu sou uma pessoa que sou muito apreensiva, eu sou bizarramente... Se amanhã eu tenho que fazer um negócio importante, eu não durmo mesmo. Então, cara, eu passo horas jogando, é tipo terapia Civ pra mim, cara. O tempo voa, você... Puta... Já é 4 da manhã? Caraca, tem que... Então, é muito legal. O sistema é uma coisa assim, é legal, mas não é o meu estilo de jogo, tá ligado? Eu acho legal pela história, por essas decisões que você toma, política, religiosa, e você tem que controlar, e todo ser humano gosta disso. E você aplicar as coisas que você gosta na história, você poder aplicar ali, ver em tempo real o que aconteceria, sei lá, alguma coisa do tipo. Você pode ser um ditador no ano 2020. Então, isso é legal você ver um pouco da história acontecer ali na tua frente, e como seria, você pode fazer a sua história também. Mas não é o meu tipo de jogo, eu prefiro muito mais o Age of Empires, ainda fico na espera de um Age of Civilization, que eu vou dar 70, porque eu acho legal, mas não é um estilo de jogo, como nosso podcast. Aliás, é importante falar isso, hein? Porque muita gente acha que a gente é crítico de alguma coisa. A gente não é crítico de bosta nenhuma. A gente é uma galera conversando das paradas, né, cara?
Não, a gente é crítico sim, cala a boca, David.
Sério?
A gente vai no cinema com pranchetinha, óculinho.
Pô, isso eu faço mesmo. Mas tá bom, a gente... Lá na frente. A gente fala um pouquinho mais sério sobre cinema, mas sobre videogame não, né, cara?
Não, sobre videogame não.
Então eu vou dar 70, acho que é acima de 50 porque eu gosto, acho legal. Acho que não é um jogo que eu chego... Puta, tô no trabalho hoje. Ai, nossa, hoje eu cheguei em casa, vou jogar Civilization. Vou passar a noite inteira jogando. Não vou. Então, mas acho legal. Acho que... Inclusive, uma coisa interessante. Eu gosto mais de ver as pessoas jogarem Civilization do que eu jogar. Porque eu acho que... Esse lance de você ver a história acontecer mesmo, que é muito legal no Civ. E aí, Thales, quanto você dá depois do 89 do Nick, lá em cima, o meu 70 mediano? Quanto você dá pra Civilization 5?
Então, Davi, esperei bastante Civilization 5 e... Posso dizer que, para minhas expectativas, chegou a atingir, mas eu esperava algo que faltou, que eu cheguei a comentar que faltou do 4, que tinha no 4 e faltou no 5. É toda a questão, a gente pode dizer, mais particular de cada governo. Quando você vai tratar cada governo em cada cidade, você vê uma diferença entre todas as suas cidades. E no Civilization 5, eu não cheguei a perceber isso. No Civilization 4, eu via uma questão cultural das minhas cidades totalmente diferente. Eu via cada cidade com uma cultura diferente, com um tipo de religião, com um propósito diferente. E no 5 consegui fazer isso, e poucos games que eu cheguei a ver gravados também não aconteceu isso. Mas enfim, bons gráficos. Podemos dizer ali que foi o que Nicolas chegou até a comer. Você desde nômade, você construindo sua cultura, construindo sua cidade, sua história... O 5 faz isso muito bem. Então acho que fica 8, bom agrado. Acho que para quem tá começando, o 5 é o melhor, porque é bem mais fácil. Tem aqueles conselheiros que ficam te enchendo o saco, mas algumas vezes te lembram também, te acabam te ajudando. Então acho que 80 fica de boa, porque é um bom jogo.
GK Brex, eu não posso gritar, mas estamos no GK Brex. Olha aí que bonito. Nicolas Salles, fazia tempo que não tinha GK Brex, porque... Por que que não tava tendo GK Brex? Ah, tempo, cara, né?
É, tempo, as pessoas andam
muito. Porque nós estamos preparando algo muito melhor.
Sem spoiler, cara, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Mas é no GK Brex que a gente lê os seus e-mails e comentários enviados para o BrasilGeek@hotmail.com ou no nosso Twitter, que é qual, Nick?
Nosso Twitter é o @GeekBrasil_. E diferente das pessoas, a gente não conseguiu, e por enquanto a gente não conseguiu remover o nosso underscore.
É, Thales, e o nosso Facebook, para quem quiser curtir a gente, compartilhar para os seus queridos amigos, marcar todo mundo lá. Olha o que eu ouvi hoje, marca todo mundo, muito louco.
Então, Davi, sei lá naquela caixinha lá branca, pesquise pessoas locais e coisas. Só escrever lá, dar aquela curtida, você, a gente vai encher teu saco, que você tem gente como amigo, porque a gente enche o saco bastante, Davi. Então, sei lá, digitar Geek Brasil e você vai ter todas as nossas postagens.
Ah, é verdade. Se você quiser seguir a gente... Seguir não, né? No Facebook. Adicionar como nossos amigos no Facebook, você pode adicionar que a gente compartilha coisas muito engraçadas no dia a dia, né? Nossa. Davi mais sobre futebol, Nicolas sobre antirreligião, Thales sobre fone crio. É uma loucura.
E assim, então, se você, pessoas, se vocês forem adicionar a gente, façam um favor. Não façam como a nossa queridíssima Vanessa, que adiciona e não fala quem que é. Aí você fala assim, meu, quem é você? Aí tipo, você se toca. Nossa, ela já comentou no site. Então a gente fala assim, Nick, eu estou te adicionando porque eu escuto podcast e qualquer coisa do gênero, entendeu? É mais fácil.
Olha o Nicolas, o ego do Nicolas sendo inflado em três. Pô, cara, a Vanessa, ela me acorda todo dia. Porque ela acha que me acorda, né? Porque eu falo assim, Vanessa, tchau, boa noite, tchau. É, 3 da manhã. Das 6 da manhã, ela manda mensagem. Porque eu não sei, acho que ela não dorme. Ela entra na máquina do 007. Aí, cara, ela sai, 6 da manhã. E manda mensagem pra mim no WhatsApp. Ei, Davi, bom dia. Tipo, eu vou responder 10h30, tá ligado?
Eu já tenho esse problema porque eu sempre respondo no dia seguinte.
Nossa, cara. O Nick, é castigo isso?
Não é, cara. É porque, tipo, o meu celular tem alguns...
Tem um delay.
Não, tem alguns aplicativos que eu tiro pra ter contato com a internet, tipo WhatsApp e tal. Então só quando eu abro o aplicativo que atualiza.
Mas um beijo, Vanessa. Inclusive a Vanessa já participou com a gente do podcast do A Branca de Neve e o Caçador, ou A Bela de Neve e o Thor. Que o link vai estar aí embaixo se você quiser ouvir, vai estar linkado aí também.
Beijo, mina do Saldanha.
Espero que nenhum dos dois ouça. Mano. Nicolas, pelo amor de Deus, vamos falar de coisa séria. O que que temos de e-mail?
Aê!
Pelo amor de Deus, né, cara? A gente teve o podcast, o último podcast de games, cada um com o seu portal, que foi o Geekcast 25, que a gente fez o review do nosso portal querido, Portal 2, com o Igor Ritter. Que o link vai estar aí embaixo se você quiser ouvir, manda seu feedback desse episódio, eu do portal também. E Nick, o que temos um episódio antes?
Um episódio antes nós tivemos... na verdade foram 3 em 1, né?
Ai, cacete.
Tivemos o podcast da E3, né? E começando pelo próprio Igor, né, cara?
Olha o Igor.
Ele disse que a E3 2012 não foi uma das melhores, mas ele disse que o nosso podcast foi muito bom. Cara, Igor, muito obrigado pelo comentário. A gente agradece de S2, cara.
Pela parte que me toca. E o nosso querido Dan Lost? O Dan Lost, cara. Puta, não vou nem falar nada do Dan Lost, tinha quieto. Olha só, ele escreveu: bom, vamos lá. Pra não perder o costume, o Davi falou merda de novo. Olha o Davi aí, cara. Já que Watch Dogs, o jogo da Ubisoft, que ainda não foi lançado, apresentado na E3, não foi mostrado em um Xbox, mas sim em um PC. Foi realmente um equívoco meu, né, cara?
É que o Davi queria tanto que fosse no Xbox dele.
Davi Moment, te peguei!
E ele completou. Eles estavam jogando um controle de Xbox adaptado para o PC, obviamente. Segundo, meu querido Davi Luna, você já ouviu falar em proporção em letras garrafais? Como no próprio arquivo que você nos mostra, Nicolas, ambiente-nos onde estamos.
O Davi, ele estranhamente, né, ele ficou meio chocado com a nossa vitória na Libertadores.
Foi antes, né, cara?
E ele acabou querendo denegrir a imagem dos corintianos, né?
Então, eu preciso? Sério? O mundo já não... A natureza já não faz isso por si só?
Claro que não, Davi.
Ah, é? Tá bom, então.
É porque os homossexuais são vocês. Mas enfim.
É, vamos lá, vamos ao gráfico de novo ou não?
Aí o que acontece? Ele mostra um gráfico em que, baseado na devido às proporções, já que existe uma
quantidade... Essas coisas da vida no Facebook, cara.
Cara, sabe o que eu mais gosto do Corinthians, sério? O Corinthians é legal porque o Corinthians é a piada, cara. A piada, ela se transforma, é tipo energia, tá ligado? Não acaba nem cria, ela se transforma. O Corinthians ganhou, cara, mas tipo assim, as piadas aumentaram, cara. É inacreditável, sério, é inacreditável, cara. É impressionante. O Corinthians é a piada do Brasil, cara. Independente de ganhar, de perder, é engraçado, só é engraçado.
Haters gonna hate.
E falando de videogame, cara, ele termina dizendo... Que ele faz o top 5 dele da E3 aqui, né? Uhum. Da E3. Quinto, Beyond Two Souls, que é o sucessor do Heavy Rain, ou espiritual. Tá? Quarto, Tomb Raider. Lara Croft apanhando e tomando pintaralha. É, 3, The Last of Us, muito bom. 2, Splinter Cell Blacklist, que, puta, sério, segundo colocado. E primeiro, Watch Dogs, acho que o de todo mundo, né? E ele termina tendo vergonha alheia, E3 2012. O Dan Lost é o típico malinha da internet, tá ligado?
Ele é o Fon.
É, odeia tudo. Nada tá bom, odeia tudo.
Pra pouca gente que conhece, eu e Thales, a gente tem umas gírias, né? Ele é o Fon, Fonzador.
Fon. Gente fina, mas Fon.
Cara, o Dan Lost é tudo menos fino, sério. Ele passou o nick já, assim, na balança.
Jesus.
Não, tô brincando, cara. Não dá.
E aproveitando que nós estávamos falando sobre São Paulinos, né? É, a gente vai falar sobre meu último post, cara. Que eu falo sobre a evolução do Lanterna Verde. E eu comento sobre essa mudança que DC Comics fez sobre o lado sexual do Lanterna Verde.
Todo mundo tem um lado sexual, né, Nick?
É, alguns homossexual, outros hétero, outro... pansexual e assim vai.
Eu achei que o Nick ia cair nessa bonita. Não rolou.
Tá melhorando, viu, cara?
E Thales, qual foi o comentário do Juliano, cara?
Então, Nicolas, é isso aí. Vamos comentários do nosso amigo e comentarista Juliano. Legal, um texto muito bem feito. Em primeiro lugar, tem opinião que todos devem ser respeitados. É, Nicolas, tem que ser mesmo ou de qualquer maneira?
Ah, cara, independente do que acontecer, as pessoas têm de ser respeitadas. Mesmo quando a gente trola um ou outro, esse tipo de coisa, eu sou totalmente a favor de respeito, independente da situação.
É, fazem poucos meses assisti a missa e o padre falou que tem em seu círculo de amigos pessoas que são homossexuais. Eu respeito, era vírgula, mas ponto. Davi?
Não, cara, eu não vou falar nada. Vai, quando terminar eu falo, vamos lá.
Davi não vai comentar, enfim. Voltamos a comentar com os amigos Juliano. Assim como esses devem ser respeitados na Igreja Católica, mesmo deixando claro que esta união não é e nunca será aprovada pela Igreja.
Assim como fazer a barba.
É, com certeza, assim como fazer a barba. Enfim, quanto ao herói em questão, a escolha dele deve ser respeitada também. Porém, eu também levarei isso em conta ao escolher um gibi para comprar para o meu filho. O Juliano, a gente pode dizer que deixou seu comentário muito bem. Valeu, Juliano, pelo comentário. E ele já deixou bem claro, respeito e tal, mas sempre quando for comprar o gibi para o filho dele, vai dar uma lida ali e vai ver. E vai levar isso em conta, né? Porque eu acho que realmente, se você vai comprar, você tem que ver, né? Tem que ler. Tem que saber se você vai comprar para o seu filhinho, sobrinho. Enfim, os tempos mudam. O Juliano deixou sua opinião. Valeu, Juliano. E é isso aí. Antes de comprar qualquer coisa pro
seu filho, Juliano, você é sensacional.
É isso aí. Tem que saber o que tá comprando.
Leite com pera pra molecada.
Leite com pera e outras coisas aí na pera.
Cuidado com o padre, hein? Não leve sua criança pra conversar com o padre sobre o...
Puta, calcule, o padre e os amigos dele... Puta, cara. Imagina, o padre na rodinha de amigo gay lendo Lanterna Verde com teu filho? Caraca, nunca. E pra fechar o GK Brasil dessa semana, uma opinião que expressa o nosso site. Larissa de Paula, você simplesmente entrou na minha mente e mudou minha opinião. Acabou o GK Brasil dessa semana.
Parou.
Vai acabar mesmo?
Vai, abraço.
Tá bom. Até semana que vem, gente. Tchau.